Irmãos, eu comecei a pregar em Colossenses 1, de 3 a 8, e eu não terminei. E eu quero terminar hoje, então, a minha pregação. Nós vamos, então, abrir nesse texto, e Colossenses 1, de 3 a 8, nós temos falado, eu disse no sermão anterior, eu disse que os colossenses passaram por três transformações, eu disse. Eu mencionei isso e enunciei as três transformações pelas quais os colossenses passaram, mas eu não preguei sobre as três. Vamos ler o texto e então eu trago à memória dos irmãos o que nós dissemos. Vejam o que diz Colossenses 1, de 3 a 8. Colossenses 1, 3 a 8 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eu disse aos irmãos, no nosso sermão anterior, eu disse aos irmãos que este texto abriga três transformações pelas quais os colossenses passaram e que são destacadas aqui com base nas três virtudes cristãs. As três virtudes supremas do cristianismo são a fé, o amor e a esperança. O apóstolo Paulo, ele diz que os colossenses, quando ouviram o evangelho, eles foram transformados. E essa transformação abrangeu essas três virtudes. Ele diz, em primeiro lugar, que os colossenses passaram a ter fé em Cristo. É uma das principais virtudes do cristianismo. Ele fala, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Então, aqui está a primeira virtude cristã. O apóstolo Paulo menciona uma transformação na vida deles e ele mostra que essa transformação consistiu no fato deles passarem a ter fé. E eu falei no sermão passado todo sobre essa frase, desde que ouvimos da vossa fé. Nós falamos sobre essa expressão, expliquei aos irmãos o significado disso e expliquei também os versículos 6 e 7, que estão relacionados à fé. O texto fala nos versículos 6 e 7, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E conectamos essa expressão, ouvistes, e entendestes a graça de Deus na verdade, nós conectamos isso ao conceito da fé salvadora. Quem é o homem que crê? É o homem que ouviu acerca da graça de Deus na verdade do Evangelho e entendeu. E eu me delonguei aqui explicando o sentido dessa palavra, a palavra entendestes, que era uma palavra, o epignosco, é um verbo que era muito usado pelos falsos mestres da época. E o significado é ter pleno conhecimento, pleno entendimento. Eles tiveram uma compreensão plena. O apóstolo Paulo pegou uma palavra do contexto dos falsos mestres, que eram inimigos da fé, e ele cristianizou essa palavra, dizendo, olha, os falsos mestres dizem que têm um conhecimento especial e completo de verdades espirituais. É mentira. Quem tem esse conhecimento pleno, completo, quem tem a epignosis, não são esses mestres mentirosos. Quem tem a epignosis da verdade são vocês. Vocês sim tenho pleno conhecimento da verdade, porque vocês ouviram e entenderam o Evangelho, coisa que não aconteceu com eles. Então falamos sobre essas coisas bastante aqui. Eu gastei todo o tempo do sermão falando sobre essa primeira transformação pela qual os colossenses passaram. Existem outras duas transformações pelas quais os colossenses passaram, cada uma delas ligadas a uma das três virtudes cristãs. A primeira virtude, a fé. Eles passaram a ter fé em Cristo. Em segundo lugar, eles passaram a ter amor pelos santos. O apóstolo Paulo menciona isso também no versículo 4. Vejam, ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Essa foi a segunda transformação pela qual os colossenses passaram. Eles passaram a ter amor pelos santos. E, finalmente, os irmãos, olhando o versículo 5, os irmãos encontram a terceira grande virtude cristã no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele menciona então a fé, o amor e a esperança. Os colossenses passaram a ter esperança celeste. Essas foram as três transformações pelas quais os colossenses passaram. Eles passaram a ter fé em Cristo, eles passaram a ter amor pelos santos, eles passaram a ter esperança celeste. Essa transformação tríplice é o que marca o verdadeiro crente. O verdadeiro crente é essa pessoa. É a pessoa que passou por essa transformação tríplice, conectada às três principais virtudes do cristianismo. O crente é alguém que passou a ter fé em Cristo. Ele recebeu o pleno conhecimento. Ele passou a entender a verdade. Um milagre aconteceu em seu entendimento, em sua mente. Deus afastou as trevas da ignorância. Deus abriu seu coração e a sua mente para que ele compreendesse, para que ele visse a luz do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. Ele viu isso, ele compreendeu isso e então ele creu. Ele passou a ter amor pelos santos, como veremos hoje o significado disso. Existe aqui, nas epístolas da prisão, existem indícios do que significa o amor na mentalidade do apóstolo Paulo. Nós aprendemos a partir de conceitos ou de pistas relacionadas a conceitos, espalhados por esses textos, nós conseguimos construir um conceito apostólico, um conceito cristão de amor. Então veremos isso aqui. E também passaram a ter esperança celeste, o que aprenderemos hoje também. Irmãos, eu quero destacar, para que os irmãos compreendam melhor o que está acontecendo aqui, nesta carta, porque essa carta foi escrita, eu quero destacar algumas realidades, antes de falar sobre o amor cristão e a esperança cristã. Eu quero destacar algumas realidades presentes aqui em Colossenses, que eu não terei oportunidade tão cedo de destacar novamente. Eu vou destacar essas realidades o mais rápido possível, bem depressa, para alertá-los acerca daquilo que é central em Colossenses, porque o apóstolo Paulo não escreveu a carta aos Colossenses com um tema, com o tema central de mostrar as transformações dos Colossenses. Não. Esse tema aparece nesses versículos 3 a 8, mas não é a ênfase da carta. Então eu quero destacar as ênfases da carta rapidinho, e aí então nós voltaremos aqui para esse trechinho que está aqui diante de nós. Eu disse na semana passada que Colossenses é uma das epístolas da prisão. Colossenses, Filipenses, Efésios, Filemão são as epístolas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas quando ele estava vivendo na realidade de Atos 28, 30. Vejam Atos 28, 30, bem depressa. Eu tenho que acabar o sermão hoje de qualquer jeito, nem que nós saímos daqui às 3 da madrugada. Isso não vai acontecer. Atos 28, 30. Vejam o que diz esse versículo. Prestem atenção nisso. É a descrição de um momento histórico na vida de Paulo. Onde eu encaixo a produção desta carta? Eu encaixo a produção desta carta neste versículo aqui. Prestem atenção. O texto diz assim: por 2 anos, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Isso em Roma. Que alugara. Ele era um prisioneiro que pagava ali uma casa e vivia em prisão domiciliar. Permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Essa é a prisão domiciliar de Paulo, e isso aconteceu entre os anos 61 e 62 da era cristã, mais ou menos. Nessa época descrita nesse versículo, o apóstolo Paulo escreveu Colossenses. Foi nesse tempo dessa prisão domiciliar que ele escreveu Colossenses. E é provável, se os irmãos voltarem para Colossenses, se os irmãos olharem para o capítulo 4, versículo 7, nós descobrimos quem foi o carteiro. Quem foi o carteiro que entregou esta carta aos Colossenses, na Frígia, na atual Turquia? Colossos ficava na atual Turquia. Vejam o que diz aí, Colossenses 4, 7. Vejam quem foi o carteiro, o mensageiro. Diz assim: quanto à minha situação, ele estava preso, e ele queria que os colossenses soubessem do estado dele naquela prisão domiciliar. Ele fala: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Tudo indica então que Tíquico, essa figura, esse pastor, esse ministro do evangelho, foi o homem que levou a carta de Roma até Colossos. E por que o apóstolo Paulo produziu esta carta? Qual era o objetivo dele? O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a condição da igreja de Colossos e de outras igrejas ali ao redor, porque naquela região conhecida, chamada de Vale do Rio Lico, na Frígia, estava sendo infestada por doutrinas falsas. Vejam no capítulo 2, versículo 8. Aqui nós encontramos, no capítulo 2, versículo 8, nós encontramos a preocupação central do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Vejam por que ele escreveu. Ele diz assim, 2:8, cuidado, ele diz. Ou seja, Colossenses é uma carta de alerta, porque a igreja estava sendo ameaçada. Notem, a igreja de Colossos tinha 6 anos de existência, mais ou menos. Era uma igreja nova. Não era uma igreja como a nossa. A nossa igreja tem 80 anos. Eu creio que se aparecerem falsos mestres aqui, eles não terão muito sucesso. Porque nós temos 80 anos de funcionamento. Estamos aqui trabalhando com os irmãos, ensinando a palavra de Deus e compartilhando os textos bíblicos com os irmãos. Eu há 25 anos. Temos aqui 5 pastores extremamente ortodoxos, intensamente preparados para enfrentar qualquer heresia que apareça. Os 5 pastores são assim aqui na nossa igreja. Então, a nossa igreja é uma igreja blindada, pela graça de Deus, não é por mérito nosso. Mas pela graça de Deus ela é blindada. Blindada pelo conhecimento da palavra. Mas os colossenses tinham apenas 6 anos ali de funcionamento e estavam sendo infiltrados por mestres perigosos, que ensinavam coisas, irmãos, que não têm o menor fundamento. Fruto de sua imaginação. Vejam 2:8. Aqui transparece a preocupação. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. E aí vem, com sua filosofia. Veja o perigo. Filosofias tolas e vãs sutilezas. Veja o que os falsos mestres ensinavam. Filosofias, ideias da cabeça deles, tolas. E sutilezas vãs, conforme a tradição dos homens, ele diz. São mestres que estão ensinando fábulas que eles receberam aí de tradições antigas, mitológicas, invencionices velhas, antigas, tolas, vazias. Estão ensinando isso para vocês. E ele prossegue: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é isso? O que são rudimentos do mundo? É uma expressão que aparece algumas vezes no Novo Testamento, pouquíssimas vezes. Os irmãos podem encontrar essa expressão no versículo 20 também. Vejam aí versículo 20, veja o que diz. No 2:20, veja o que diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele menciona aqui os rudimentos do mundo. O que é isso? Essa expressão aparece também em Gálatas. Veja Gálatas. Não perca aí o raciocínio. Veja Gálatas. Muita informação. muitas coisas para aprender. Não se desvie, não se distraia. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Fala assim, Gálatas 4, 3. Aparece novamente a expressão. Diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aparece novamente a expressão. Veja, o versículo 8, Gálatas 4, 8, diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele menciona os rudimentos novamente aqui. E o que eram esses rudimentos? Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, quando nós olhamos para o texto de Colossenses, nós entendemos aqui os rudimentos do mundo, a expressão estoikeia tu cosmo, é a expressão que aparece aqui. Estoikeia tu cosmo. O que era isso? O que eram as estoikeia tu cosmo? Quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos que estoikeia tu cosmo eram mandamentos, regras de natureza ascética. Ou seja, a filosofia que estava sendo ensinada para os colossenses era uma mescla de cerimonialismo judaico, legalismo judaico e regras vazias extraídas do paganismo. E esse conjunto de regras ascéticas, regras ascéticas são regras de rigor corporal. Regras ascéticas são regras que negam os prazeres corporais. A pessoa que pratica o ascetismo, ela não se casa. Por quê? Porque o casamento traz prazeres físicos. A pessoa que pratica o ascetismo, ela se priva dos prazeres da alimentação. Ela não come algumas coisas, porque ela quer judiar do seu próprio corpo. E as pessoas pensam que isso é santidade. Paulo diz, isso tudo é bobagem, isso não serve para nada. E todas essas regrinhas, não somente regrinhas ascéticas, mas também regras cerimonialistas, regras religiosas, por exemplo, guardar dias e tempos e meses e anos, tudo isso são estoikeia tu cosmo, são rudimentos do mundo, são regras vazias que não servem para nada. Não coma esse alimento, não beba essa bebida, guarde esse dia, não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo, não toque naquilo outro. Essas regrinhas são regras de rigor ascético. E essas regras de rigor ascético são consideradas por Paulo estoikeia tu cosmo, rudimentos do mundo que não servem para nada. Tem aparência de piedade, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Além disso, o conceito de estoikeia é um conceito relacionado na filosofia grega, nas religiões gregas, as religiões pagãs da antiguidade. A palavra estoikeia, nossa, estou com calor, está quente, não está? Dá para baixar a temperatura disso aqui? Pode colocar menos 30. Meu Deus. Pode baixar bastante que eu estou com calor, muito calor. Obrigado, Pedro. Pode baixar mais. 21 está aí? Está 21. Não, baixa. Tá bom. 19 está bom. Ok. Vamos lá então. Além disso, prestem atenção nisso. Estoikeia não era algo simplesmente relacionado com uma lista de deveres. Uma lista de deveres cerimoniais e deveres ascéticos. Não. Estoikeia também estava relacionado com a visão de mundo daquelas pessoas. Porque eles atribuem esse nome, estoikeia tu cosmo, a anjos. Anjos que eram senhores da criação e que dominavam os astros. Esses anjos, os senhores da criação, que dominavam os astros, eles tinham que ser servidos e adorados, e era necessário que as pessoas se submetessem a essas regras para agradar esses anjos. Porque se eles agradassem esses anjos, também chamados de estoiqueia, também chamados de rudimentos, se eles agradassem esses anjos não os deixariam à mercê do destino imposto pelo movimento dos astros. Os astros determinavam o destino das pessoas na mentalidade deles. Os astros determinavam, os astros, as estrelas, determinavam o que ia acontecer com os homens. Então, se eles servissem os anjos iriam trabalhar com esses astros. Iriam dispor esses astros de tal forma que esses astros, esses corpos celestes, iriam ficar em posições que iriam favorecer o futuro dos adoradores. Então, o que esses mestres diziam? Vocês têm que adorar esses anjos. As estoiqueia do cosmo. E o que fazer? Vocês têm que obedecer essas regrinhas ascéticas e essas regrinhas cerimoniais. Vocês têm que fazer essas coisas, porque fazendo essas coisas, esses anjos vão dispor os astros de tal forma que o futuro de vocês será garantido como um futuro bom. Obrigado, Maurício. Todas essas coisas são chamadas pelo apóstolo Paulo como vãs filosofias, coisas vazias, sem valor nenhum. E os colossenses estavam abraçando isso. Um problema terrível, um problema enorme, é que além de estarem talvez abraçando isso em sua mente, eles estavam também começando a praticar essas coisas. Essas coisas estavam influenciando o comportamento deles. Vejam Colossenses 2, versículo 11. Nós encontramos aqui alguns indícios do que eles estavam sendo tentados a fazer. Ele fala o seguinte, nele, 2:11, nele, em Cristo, também foste circuncidados. Tudo indica que a filosofia pagã estava acolhia também elementos do judaísmo. E os crentes estavam sendo instigados a serem circuncidados. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já foram circuncidados. Vocês estão tentando aí, talvez pensando em se circuncidar. Talvez alguns de vocês já tenham se circuncidado, mas olhem. Tudo isso são regras cerimoniais vazias. Tudo isso é estoiqueia do cosmo. Tudo isso é uma obediência que tem por propósito agradar anjos fictícios. Não sigam nessa direção, ele diz, vocês já foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da vossa carne, que é a circuncisão de Cristo. O que quer dizer isso? Olha, vocês já tiveram a natureza pecaminosa de vocês golpeada. A natureza pecaminosa de vocês já foi enfraquecida. Essa é a circuncisão de Cristo. Isso aconteceu com vocês. Não se deixem levar pelas normas do cerimonialismo judaico. Vejam o versículo 16, 2:16. E 17, vejam aqui, vejam como era perigosa aquela filosofia que impunha aí essas regras denominadas estoiqueia do cosmo, que tinham por propósito agradar os anjos, também chamados de estoiqueia. Veja o que diz o versículo 16, ninguém pois vos julgue. A palavra julgar aqui tem o sentido não só de enunciar aí, de realizar um julgamento, mas de enunciar a sentença condenatória. Ele está dizendo, ninguém vos condene por causa de comida e bebida. Vejam, ninguém pode nos condenar pelo que nós comemos ou bebemos. Ninguém vos condene por causa disso. As regras ascéticas impunham normas ligadas à alimentação. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, não pode comer, tomar café, não pode tomar chá. Enfim, várias regrinhas ligadas à alimentação. Regras extraídas do judaísmo, dos conceitos judaicos. Paulo diz, ninguém vos condene por causa de comida e bebida. Comam o que quiserem. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém pode condenar vocês por não guardar esses dias. Ele diz, porque essas coisas estavam sendo impostas a eles, porque a filosofia vã e falsa, mencionada no capítulo 2:8, era uma filosofia que acolhia conceitos do paganismo e do judaísmo. Ele diz então, no versículo 17, todas essas coisas que nós encontramos no Antigo Testamento, são sombra das coisas que haviam de vir. Tiveram seu tempo, tiveram sua validade. O corpo, porém, é de Cristo, não estamos mais na época da sombra. Porque o corpo já chegou e o corpo é Cristo. Essas coisas apontavam para aquele que havia de vir. Essas coisas tinham um significado simbólico de realidades espirituais que nós temos em Cristo. Nós não vivemos mais na época das sombras, não temos mais que nos abster de certos alimentos, nem de guardar dias, nada disso. Essas coisas foram sombras e os homens viveram nessa época das sombras. Nós estamos na época do Senhor, o Senhor já veio, o corpo já veio. Não temos que nos submeter ao período das sombras, porque o corpo já se manifestou e o corpo é Cristo. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Ninguém pode nos condenar porque comemos isto ou aquilo, ou porque guardamos ou não guardamos este ou aquele dia. Tudo isso são estoiqueia do cosmo, coisas que têm aparência de piedade, mas não servem para nada. Vejam versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, mais uma vez estoiqueia do cosmo aqui, no sentido de conjunto de normas cerimoniais, no conjunto de normas ascéticas. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Porque se, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E aí vem, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os colossenses estavam vivendo debaixo de um legalismo tolo. Por que vocês estão fazendo isso? Não toque isso, não toque naquilo, não coma tal alimento, guarde tal dia. Por que vocês vivem assim? Ele diz, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Parecem ser expressões elevadas de piedade, de obediência, de maturidade espiritual. Ele diz, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, parecem coisas lindas, mas não têm valor nenhum contra a sensualidade. É apenas aparência de piedade, nada além disso. E pior, além dos colossenses estarem abraçando as estoiqueias do cosmo, vivendo debaixo dessas regras tolas e vazias, aliás, diga-se de passagem, muitos evangélicos vivem assim, debaixo das estoiqueias do cosmo, debaixo de regrinhas vazias e tolas que não prestam para nada, não prestam para nada. É puro lixo inventado por homens. Bobagens, tolices que escravizam as pessoas. Muitos evangélicos vivem assim, debaixo dessas normas, dessas regras ascéticas, desse rigorismo judaico pagão. E vivem assim, porque não aprenderam a mensagem de Colossenses. Não descobriram essas verdades ainda, estão 2000 anos atrasados. E ainda estão vivendo nas sombras do Antigo Testamento. Não descobriram que essas coisas tiveram seu espaço, tiveram seu tempo, mas agora não estamos mais sujeitos a elas. Infelizmente é assim, espero que ninguém aqui esteja debaixo das estoiqueias do cosmo. Mas além desses problemas, dos colossenses estarem abraçando essas coisas, acreditando talvez que fossem homens espirituais, de um alto nível de espiritualidade por causa disso, além disso, eles também estavam abraçando conceitos cristológicos inaceitáveis. Lembre-se do que eu falei. O conceito de estoiqueia abrangia não somente listas de obrigações ascéticas e cerimoniais. O conceito de estoiqueia também abrangia a visão de certas entidades angélicas. E o que os falsos mestres diziam? Cristo é uma dessas entidades angélicas que controlam o mundo. Ele é um anjo como qualquer outro. Ele é um anjo como vários outros anjos existem. Ele não é o que os apóstolos ensinam, o próprio Deus encarnado, ele não é nada disso. Ele é mais um éon, é assim que eram chamados, os éons eram esses anjos. Ele é mais um éon, até ruim de falar isso, né? Éon, era assim que era chamado. Ele é mais um dentre vários éons, dentre várias emanações de Deus, dentre vários anjos que controlam também o universo, mas é só mais um. E isso detratava a pessoa de Cristo, diminuía a pessoa de Cristo. E quando nós diminuímos a pessoa de Cristo, nós não atribuímos a Ele o louvor, a adoração que são devidas a Ele. Nós não atribuímos a Ele a veneração devida a Ele, porque nós o diminuímos, o transformamos num anjo. Estava acontecendo isso em Colossos. Diminuir a pessoa de Cristo. Vejam o que o apóstolo Paulo faz em Colossenses 1, No versículo 15, ele tenta resgatar a cristologia autêntica. Ele diz, vocês acham que Jesus é só mais um anjo? Ele não é. Veja o que ele diz em 1:15. Ele diz assim, falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nenhum anjo é isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não é o primeiro gerado. É o herdeiro principal da criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Vejam, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não é mais um anjo, ele é o criador dos anjos. Ele não é mais uma entidade espiritual, ele é o criador de todas as entidades espirituais. 17. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é eterno. Nele tudo subsiste, ele sustenta o universo, sustenta todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude de si mesmo. Ele é plenamente divino. Veja o capítulo 2, versículo 3. Ele diz, 2:2 e 3. Diz assim, Colossenses 2:2 e 3. Para que o coração deles, aqui os crentes de Laodiceia, falando sobre os crentes de Laodiceia, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É um mistério que não é mais mistério. Ele diz, o mistério de Deus é Cristo. Os falsos mestres diziam, nós temos mistérios escondidos que vamos revelar para uma elite especial. Pessoas que são capacitadas especialmente para compreender esses mistérios, que nós não podemos contar para ninguém. Os iniciados, pessoas que têm uma natureza diferente, os pneumáticos, os espirituais. E essas pessoas conhecerão esses mistérios ocultos que nós conhecemos. Paulo diz, olha, na verdade, o verdadeiro mistério é Cristo. E ele é conhecido de nós. É um mistério que não está oculto. Todos nós podemos conhecê-lo. Ele prossegue dizendo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão ocultos nele. Você quer ter sabedoria e conhecimento? Conheça Cristo. Conheça o caráter de Cristo. Conheça a obra de Cristo. Conheça o ensino de Cristo. Se você conhecer o ensino de Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo, conhecer o próprio Cristo, você vai ter acesso a um tesouro de sabedoria e de conhecimento. Rejeite os falsos mestres com seus mistérios ocultos. Nós conhecemos o mistério de Deus que é Cristo. E conhecendo a Cristo, nós somos os verdadeiros espirituais, tendo acesso a um tesouro de sabedoria e de conhecimento. Ele não é mais um anjo, como estão dizendo para vocês, não. Ele é o próprio Deus encarnado e nele estão escondidos esses mistérios. Escondidos para quem não quer ver. Porque nós anunciamos esse mistério a todo mundo. E se as pessoas não entendem isso, é porque o Deus deste século tem cegado os seus corações. Nós vemos no versículo 9 do capítulo 2 outra ênfase na realidade da grandeza de Cristo, mostrando que ele não é um anjo. O texto diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nenhum anjo é assim. Cristo é divino, os anjos são criaturas. Em Cristo habita no seu corpo, na carne de Cristo, ali naquele corpo que pode parecer um corpo de humilhação, nós temos que lembrar, ele é o próprio Deus encarnado, não é um anjo qualquer. E nós devemos devoção completa a ele. O apóstolo Paulo então escreveu a carta aos Colossenses para corrigir todas essas coisas. Ele queria libertar os Colossenses de fardos inúteis. De fardos cerimoniais inúteis, circuncisão, guarda de dias. Ele queria libertar os colossenses de fardos práticos inúteis, abstinência de alimentos, abstinência de prazeres corporais. Ele queria libertar os colossenses disso tudo, mostrando que em Cristo nós temos plena liberdade, que a espiritualidade cristã não consiste de comida ou bebida, de dia, de festa, de sábados ou coisas assim. A espiritualidade cristã consiste de devoção exclusiva a Cristo. E quis também corrigir a cristologia reducionista que estava sendo ensinada, mostrando que Cristo não é apenas um anjo ou alguém aí inferior. Ele é o próprio Deus encarnado e nós devemos servi-lo, amá-lo e nos devotar a ele de todo o coração. Ele é o nosso Criador, Senhor de todas as coisas. É o Deus Filho, e nele habita em seu corpo a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus feito homem. E o apóstolo Paulo realça essas coisas. É dentro desse ambiente filosófico-religioso, que a carta aos Colossenses chegou. Ela chegou numa igreja marcada por esses problemas. Problemas graves ou não? Irmãos, problemas gravíssimos. Imaginem os irmãos daquela igreja. Ali, essa comida eu não como. Hoje é sábado, eu não posso fazer tal coisa. Isso não é cristianismo. Vocês estão debaixo de fardos pesados. Eu tenho que prestar aí alguma adoração aos anjos. Entre eles, um anjo chamado Jesus Cristo. Meu Deus, que igreja é essa? O que está acontecendo com vocês? Alguns de vocês estão sendo levados nessas direções. E vocês não se devem deixar levar por essas coisas. Vocês devem corrigir isso. Porque vocês, afinal de contas, passaram por 3 transformações. E essas transformações devem fazer diferença. De tal modo que vocês rejeitem todo esse lixo filosófico e religioso. E passem a viver dentro dessas transformações que o Espírito operou em vocês. Em primeiro lugar, vocês foram transformados no sentido que vocês passaram a ter fé. Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram do que aconteceu com vocês? O Senhor abriu sua mente. E a luz do céu raiou em seus corações, afastando a ignorância e a incredulidade. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo levados por mestres mentirosos. Eles parecem piedosos, eles são simpáticos, sorridentes, parecem santos, mas são mentirosos. Fujam desses homens. Vocês estão se desviando da devoção exclusiva a Cristo, porque estão acolhendo doutrinas mentirosas. Fujam dessas coisas. Vocês passaram por 3 transformações. E quem passou por essas 3 transformações, essas pessoas sim, são os pneumaticoi, os espirituais, os que têm pleno conhecimento, os que pertencem a um grupo especial, os que creram em Cristo e o receberam e agora conhecem plenamente a verdade. Vocês sim têm a verdadeira gnose, vocês que passaram por essas transformações. E nós falamos já de uma delas, que é a fé em Cristo. É a primeira transformação pela qual os colossenses passaram. Eles não tinham que se sujeitar aos ensinos falaciosos daqueles homens. Agora voltamos para o texto de Colossenses 1. Agora conhecemos o contexto, o ambiente que era vivido pela igreja. E agora então vamos entender melhor a sequência do nosso sermão. Então vou começar a pregar agora. Ok? Não, eu já comecei a pregar. Vamos voltar para o texto agora, para o ponto 2. Colossenses, vocês vivem nesse contexto de invasão, vocês vivem nesse contexto de corrupção doutrinária e prática, mas lembrem-se, eu dou graças a Deus por vocês, porque ainda que vocês estejam sendo iludidos por homens maus, eu sei, eu tenho testemunho de vocês, eu sei que vocês foram transformados, eu sei por quê, eu sei porque vocês passaram a ter fé em Cristo. E eu quero crer que essa fé faz diferença. E que vocês, sendo alertados acerca do perigo, em breve vocês abandonarão essas tolices todas. E acolherão a sã doutrina novamente. Vocês passaram a ter fé em Cristo. São crentes de verdade. Segundo lugar, eu louvo a Deus por vocês, porque vocês passaram a ter amor pelos santos. E aqui é o segundo ponto do sermão. Vocês passaram a ter amor pelos santos. Os irmãos devem observar aí, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Qual é o significado disso nas epístolas da prisão? Quando o apóstolo Paulo fala sobre amor, nessa fase da sua carreira de produtor literário, de escritor, nessa fase do seu trabalho como escritor, o que vem à sua mente quando ele fala, quando ele usa a expressão amar os irmãos? Nós encontramos alguns indícios disso, há vários indícios, mas eu quero destacar aqui alguns deles. Nós encontramos alguns indícios disso em Efésios, que foi escrita no mesmo ano, junto com Colossenses. Vejam o que diz Efésios 5:2, e aqui nós encontramos um indício do que é o amor cristão. Vejam o que diz, Efésios 5:2, e nisso os irmãos já estão bastante, bastante inteirados. Diz assim: e andai em amor, ele diz aos Efésios, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que vem à mente do apóstolo Paulo quando ele fala sobre amor? Quando ele fala sobre amor, o que vem à sua mente é o conceito, é a prática do sacrifício. Na mente apostólica, amar não é sentir saudades, ainda que isso esteja presente. Amar não é acolher ali alguns sentimentos, algumas emoções, não, ainda que as emoções estejam envolvidas nisso. Mas na mentalidade apostólica, no conceito do apóstolo Paulo, o amor é mais mãos do que coração. O amor envolve sacrificar-se em prol de outra pessoa. Quando o texto diz que os colossenses amavam os santos, isso significa que de alguma forma eles se envolviam no serviço dos santos, na medida em que os santos precisavam de socorro. O amor é isso. O amor envolve sacrificar-se, envolver-se com alguém de tal maneira que você tenta aliviar o sofrimento da pessoa. Isso é amor de verdade. Não é olhar para alguém e ter certas simpatias. Não é sentir saudades de alguém apenas. Essas coisas podem estar presentes, mas a Bíblia não enfatiza essas coisas. Muito pouco fala sobre saudades. O amor em si é extremamente atuante, prático. Ele detecta a necessidade. E ele paga um preço. Custa. Ele põe a mão no bolso. Ele dá seu tempo. Ele se sacrifica pelo outro. Nós vemos aqui nesse texto essa conexão. Andar em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. O amor é prático. Ele faz alguma coisa, ele paga um preço. Os colossenses amavam os irmãos. Isso significa que eles se sacrificavam por eles. No versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, mesmo capítulo que os irmãos estão, no versículo 25 fala sobre o amor dos maridos pela esposa. Diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor do marido pela esposa é um amor, não é um amor romântico, não é amor da poesia, não é amor da música popular, não. É o amor que se sacrifica, custa para o marido amar a esposa. Não que seja, não estou dizendo que é difícil para ele amar a esposa, mas há um custo nisso, há um custo. Ele abre mão de certas coisas dele, ele abre mão do seu tempo, das suas preferências, dos seus prazeres, para servir sua esposa, para aliviar as necessidades dela, para suprir aquilo de que ela precisa. Custa para ele isso, ele se esforça, ele se sacrifica por ela. Esse é o amor de verdade. Quando Paulo diz, os colossenses passaram a ter amor pelos santos, significa que eles começaram a se sacrificar pelos seus irmãos. Nós não podemos ter, queridos, não podemos ter um cristianismo meramente contemplativo. Estar aqui na igreja, sentar nos bancos e ouvir um sermão é servir a Cristo. Nós aprendemos isso. Servir a Cristo, conforme aprendemos na palavra de Deus, servir a Cristo é também sentar-se aqui, ouvir a palavra, cantar louvores a Ele e estar com os irmãos. Isso é servir a Cristo, é verdade. Esse conceito existe em Atos 13, por exemplo. Em Atos 13 nós aprendemos que servir a Cristo é estar reunido em adoração a Ele. Isso é servir a Cristo. O que os irmãos estão fazendo aqui é servir a Cristo. Mas nós aprendemos que a vida cristã não se esgota nisso. Os irmãos não podem ser crentes que apenas vêm à igreja, sentam, cantam hinos, ouvem a palavra e vão embora. Isso é correto e deve existir. E deve ser cultivado e crescer mais e mais. Mas além disso, é necessário que os irmãos se amem uns aos outros. Como? Detectem. Detectem irmãos amados que precisam de socorro. E estendam a mão. E estejam com eles. E os apoiem. E deem do seu tempo a eles. E se sacrifiquem por eles. Essa é a verdadeira prática do amor. Mas os irmãos já ouviram isso dezenas de vezes a partir deste púlpito. Existe algo mais no amor dentro das epístolas da prisão que eu quero destacar. Vejam Efésios 4, 2. É uma outra dimensão do amor. Efésios 4, 2. Vamos correr. Vamos correr porque o tempo não perdoa. Vejam como é o amor aqui. Efésios 4, 2. Diz assim: com toda a humildade e mansidão. Aqui Paulo está dizendo como nós devemos andar, de modo digno da nossa vocação. Nós temos que andar com humildade e mansidão. Com longanimidade. Longanimidade é paciência. Nós temos que andar com humildade, mansidão e paciência. E vejam a sequência. Suportando-nos uns aos outros em amor. Como o amor se processa dentro desse versículo? Como é amar à luz desse versículo? Eu tenho que suportar os meus irmãos. Alguns dizem que suportar é dar suporte, dar apoio. Isso de fato deve existir, mas não é o sentido aqui. Suportar aqui é aguentar. Você tem que suportar o seu irmão insuportável. Tem. Vocês têm que suportar até o pastor Thomas. Eu brinco com o pastor Thomas porque ele foi meu discípulo quando era adolescente ainda. Então tenho plena liberdade com ele, não estranhem não, tá bom? Nós somos que nem parentes, ou até mais do que parentes. Somos bem amigos, já há muitos anos. Foi meu discípulo quando ele tinha 16 anos, 16 anos. As primeiras lições de teologia foram lá em Atibaia, no meu gabinete pastoral na época. Por isso eu brinco com ele, tenho essa liberdade. Mas o sentido de suportar é esse. Os irmãos devem se lembrar que o Senhor Jesus, certa vez, em Mateus 17, 17, ele olhou para os discípulos, nesse texto de Mateus 17, 17, e ele, o texto que está escrito ali, é um texto que mostra o mesmo verbo, suportar, o verbo anerro. Esse verbo significa aguentar a pessoa. Ele fala assim para os seus discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Até quando eu vou aguentar vocês? Vocês são difíceis de eu suportar. O que nós aprendemos aqui então, é que nós temos aqui na igreja, nós temos que aguentar uns aos outros. Temos que ter paciência uns com os outros. Os irmãos não podem olhar para um irmão difícil e rejeitá-lo. Não. Você tem que suportar, você tem que aguentar a pessoa. com paciência, com humildade e mansidão. É assim que o amor se expressa nas epístolas da prisão. Nós temos pessoas difíceis na igreja? Temos. Quem aqui é difícil? Levanta a mão. Vamos ver quantos tem. Todos aqui são fáceis. Todos aqui são fáceis. Hã? Temos irmãos com quem nós temos dificuldades de lidar. É verdade. Somos pessoas de origens diferentes. De formações diferentes. Criações diferentes. De gerações diferentes. E a possibilidade de não conseguirmos suportar alguém muito grande. Os jovens podem olhar para mim, já sou já um senhor, e dizerem, eu não suporto esse velho. E eu, ou os mais velhos, olharmos para os jovens e dissermos, eu não suporto essa turma dessa geração, não aguento essa gente. Esses conflitos de convivência são normais, num grupo tão misto como o nosso. Mas a Bíblia ensina que o amor se manifesta nisso, em suportar os irmãos. É interessante, em Colossenses, a nossa carta, quando nós voltamos para a nossa carta, nós aprendemos que esse suportar abrange um modo de comportamento específico. Vejam, Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Existe uma prática específica ligada a suportar alguém. 3:13. Diz assim. 3:13. Vejam. Suportai-vos uns aos outros. E aí vem. Vejam na sequência como isso se processa. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Eu não suporto esses jovens. Perdoe esses jovens naquilo que eles fazem. Eu não suporto esses velhos. Perdoe esses velhos nos seus excessos, nos seus erros e nas suas falhas. Perdoe. O texto prossegue dizendo, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é amar os irmãos. Eu olho para alguém e eu me queixo dessa pessoa. Essa pessoa não me agrada, é meu irmão em Cristo, mas ela não me agrada. Eu tenho que suportá-la, as coisas que ela faz, as coisas que ela diz, eu tenho que suportar isso. O texto diz, suporte esse irmão. E aquilo que ele faz que te incomoda, perdoe. Isso é amar o irmão. Oh, os irmãos que não me suportam, vocês têm que me perdoar. Vocês têm que me perdoar. Muitas vezes, se nós formos procurar alguém para mostrar as nossas queixas contra a pessoa, podemos até piorar a situação. A pessoa pode receber isso de modo errado. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz, você tem motivo de queixa? Perdoe. Perdoe essa pessoa. E siga em frente. Isso é amar o irmão. Se eu tenho motivo de queixa contra alguém aqui, eu devo ser paciente e perdoar. Você, essa semana, se queixou de alguém da igreja? Você, ao longo do tempo, tem se queixado de pessoas da igreja contra pessoas da igreja? Existe um jeito de amar os irmãos. É suportar e perdoar. O apóstolo Paulo olhou para os colossenses e disse, vocês passaram por três transformações. E uma delas foi essa. Vocês passaram a ter amor pelos santos. Vocês passaram a socorrer os santos, se sacrificando por eles. Vocês passaram a suportar uns aos outros, pacientemente.
vocês passaram a perdoar aqueles contra quem vocês tinham motivo de queixa. Então, olhando para vocês, eu vejo que vocês foram transformados. Porque o que vocês fazem não é próprio de pessoas normais. O que vocês fazem é próprio de pessoas sobrenaturais. Vocês suportam uns aos outros. Vocês perdoam uns aos outros. E mais, mesmo tendo motivo de queixa, vocês perdoam e se sacrificam por essas pessoas. Vocês de fato foram transformados. Vocês sim são os gnósticos, os que têm o pleno conhecimento, a epignosis. Vocês sim são os pneumaticoi, os espirituais. Vocês conheceram a verdade e foram transformados. Estou falando de você? Você é assim? Você ama os irmãos? Se sacrificando por eles? Perdoando-os quando tem motivo de queixa contra eles? Suportando-os pacientemente em suas falhas e erros? Esse é o amor de que Paulo fala. E queridos, finalmente, o texto diz que eles passaram a ter esperança celeste. É a última virtude, eu quero terminar com isso, muito rápido. O texto diz, no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. É importante observar o seguinte, a palavra esperança que aparece aqui, e o uso dela no Novo Testamento, não é uma expectativa otimista, não é isso. A palavra esperança, no modo como ela é usada no Novo Testamento, implica certeza. É algo que eu espero, tendo certeza que vai acontecer. Nós percebemos isso num texto específico, o texto de Tito 1:2. Vejam como é a esperança cristã em Tito 1:2. Veja o que diz. Tito 1:2 fala assim, vejam, existe aqui a esperança conectada com a certeza. E é essa esperança que Paulo fala. Vocês têm esperança celeste. É uma esperança conectada com a certeza. Vejam o que diz. Tito 1:2 diz assim, na esperança, é a palavrinha eupis, a esperança de vida eterna. Aqui o conceito de esperança. Temos esperança de vida eterna. Agora vejam, vejam o componente de certeza. Que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Vejam, é uma esperança de que eu tenho certeza. Por quê? Porque foi prometida pelo Deus que não pode mentir. Então, no Novo Testamento, a esperança celeste é uma certeza. Não é algo que eu, é uma expectativa que eu nutro, pode ser que aconteça, mas eu estou aqui confiando, eu acho que vai acontecer, estou aqui confiando que vai, eu espero que aconteça, não é esse o sentido. Esperança é algo que eu espero sabendo que vai acontecer. É algo que eu espero tendo certeza que vai acontecer. Porque o Deus que não pode mentir, prometeu. E notem, o texto diz que essa esperança é uma esperança celeste. É uma esperança que está reservada nos céus. O texto diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Nós temos uma herança celeste. A Bíblia fala, é claro, que haverá uma sequência, novos céus e nova terra. Mas o primeiro estágio da nossa esperança é o céu. Nós temos esperança, uma esperança certa e segura, de quando partirmos desta vida, irmos morar com o Senhor nos céus. É lá que está a nossa herança. Nós sabemos, depois, na escatologia, onde até podemos falar sobre isso, nós habitaremos no novo céu e na nova terra. Mas o primeiro estágio da concretização da nossa esperança é o céu. E é importante isso. Nós não podemos perder de vista isso. Por quê? Porque, infelizmente, no meio cristão, a esperança se tornou terrena. Não é mais celeste. A esperança em Cristo, hoje em dia, é terrena. As pessoas vão à igreja para quê? Para obterem benefícios terrenos. Eu vou à igreja por causa da minha dor nas costas. Não é você, né? Não estou falando de você. Eu vou à igreja porque estou com um problema de saúde. Esperança terrena. Eu vou à igreja porque quero melhorar a minha vida financeira. É esperança terrena. Eu vou à igreja porque quero encontrar um emprego. É esperança terrena. Eu me lembro de um senhor que vinha aqui. Ele começou a vir aqui várias vezes. Um mês, dois meses. Um dia saindo ali na porta, ele me cumprimentou dizendo: pastor, estou vindo aqui há 2 meses e já achei o emprego. Eu falei, mas o que papo tem que ver com ganso? E tem a ver uma coisa com a outra. Você está vindo à igreja para conseguir um emprego? Há pessoas que vêm e perdem o emprego. Não há relação entre essas coisas. Depois ele sumiu, acho que ele perdeu o emprego, falou, essa igreja é fraca, não está funcionando, né? E foi embora, nunca mais voltou. Mas, queridos, transformaram a fé cristã nisso, numa esperança aqui. Deixa eu ir à igreja para concretizar minhas esperanças terrenas. Os apóstolos diziam, não. A nossa esperança não está aqui. O apóstolo Paulo diz algo terrível em 1 Coríntios, no capítulo 15, vejam. Abram lá, eu quero que os irmãos vejam isso, notem isso. Isso é aterrador, é muito triste. Vejam como nós devemos olhar para essas pessoas. 1 Coríntios 15, 19. Vejam o que diz. É uma sentença horrível aqui. Vejam. 1 Coríntios 15, 19. É assustador. Ele diz assim, vejam. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Como termina o versículo? Meu Deus. Nós somos piores do que os ateus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, coisas daqui, como os falsos mestres têm ensinado por aí afora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a bênçãos aqui, o texto diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo vivia numa época em que o paganismo imperava. Religiões de mistério horríveis. Em que as pessoas se envolviam em práticas demoníacas assustadoras. Essa era a ordem do dia. Ele diz, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos mais infelizes do que essas pessoas. Somos mais infelizes do que todos os pagãos que há na terra. Somos mais infelizes do que os filósofos ateus. Somos os mais infelizes de todos os homens. Eu digo aos irmãos, com tristeza no coração, o meio evangélico está repleto de pessoas que são as pessoas mais infelizes da terra. O meio evangélico está infestado de pessoas que são as pessoas mais infelizes dentre todos na humanidade, porque a sua esperança em Cristo está voltada somente para as coisas deste mundo. São os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Paulo nos alerta. Paulo diz, nós temos uma esperança celeste. E isso é resultado de uma obra transformadora. Ele nos transformou. Nós passamos a ter fé, passamos a ter amor pelos irmãos, passamos a ter esperança celeste. Pedro repete isso. Ele diz em 1 Pedro 1, é o último texto que eu vou ler aqui. 1 de Pedro 1, me perdoem, irmãos, eu tenho vontade de falar tanta coisa. Tanta coisa. Eu tenho vontade de falar tanto. Eu tenho que me controlar. Eu quero falar tanto, se vocês não soubessem. Eu quero falar tanto. Eu sinto um prazer tão grande de ensinar essas coisas. Eu quero esmiuçar cada palavrinha, explicar para os irmãos, martelar. Até entrar na cabeça de todos, eu fico ansioso antes de pregar. Eu fico um pouco frustrado depois que acaba. Eu queria falar mais. Eu não sei onde eu vou parar. Mas quando eu ficar velho e perder a noção das coisas, os irmãos vão ter que me aposentar e me amarrar. Porque eu acho que eu vou subir aqui, eu não vou parar de falar. Eu tenho vontade de ensinar tanto, de falar. Eu quero morrer com 300 anos. E pregando. Tenho vontade, eu tenho prazer nisso, eu quero falar mais. Eu leio esses textos, eu quero parar neles e explicar. Eu acho que sou meio maluco. Você acha que eu sou má? A Simone acha que eu sou meio maluco. Então, acho que está certo a minha avaliação. Bom, enfim, fecha parênteses. Vamos olhar para o texto. 1 de Pedro 1, 3 a 6. Fala assim, 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isso é lindo. Quando ele nos regenerou, ele injetou esperança em nosso coração. Mas notem como é essa esperança. Ele nos regenerou e junto com essa regeneração, ele injetou essa esperança dentro de nós. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu tenho esperança porque ele está vivo. Porque ele vive, eu tenho essa esperança. E o texto prossegue. Para uma, vejam a esperança, para uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não murcha, sem mácula, imarcessível, imarcessível é que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vocês têm isso. Vocês têm essa esperança de desfrutar de uma herança celeste. E o versículo 6 fala, nisso exultais. Vocês são felizes. Vocês são alegres. Não cabe a alegria dentro de vocês. Porque quando vocês foram regenerados, Deus injetou uma esperança maravilhosa no coração de vocês. Uma esperança de receber uma herança que não murcha, que não passa, que não se corrompe, que não se deteriora. E essa esperança que ele injetou no coração de vocês, é uma esperança que faz vocês explodir de felicidade. Vocês foram transformados. Vocês passaram a ter fé. Meu Deus, vocês começaram a entender. Que milagre grandioso esse. Vocês começaram a entender. E creram. Vocês passaram a amar os irmãos. Isso não existe em lugar nenhum. Vocês passaram a amar, suportar, perdoar, se dedicar aos irmãos. Isso não existe em lugar nenhum. Vocês foram transformados. Vocês passaram a ter uma esperança celeste que enche o coração de vocês de alegria. Vocês foram transformados. Vocês têm essas três virtudes. Eu vejo isso em vocês e eu dou graças a Deus por vocês. Com quem eu estou falando aqui hoje? Quem é você? Quem é você? Você se encaixa nesse perfil? Sim. Você foi transformado? Você tem a fé? Você tem o amor? Você tem a esperança? Você é um crente mesmo? Como os colossenses eram? Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, Senhor, eu sou religioso. Eu gosto de ir à igreja. Eu admiro esses valores e conceitos. Mas eu não sou essa pessoa. Não sou. Não se desvie do que estou dizendo. Não crie barreiras às minhas palavras. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Se desnude agora dentro de você. Abaixe o escudo, abaixe as defesas, abaixe. Deixa a minha pergunta entrar em você. Encare essa pergunta. Você é essa pessoa? Você tem essas três transformações ou não? Não fuja dessa pergunta. Encare ela de frente. Ela é fundamental. É a pergunta mais importante que você tem que responder na sua vida. Você é essa pessoa? Você foi transformado tendo a fé em Cristo, o amor pelos santos e a esperança celeste? Se a resposta for não, querido, amado, amigo, se aproxime do Senhor hoje e diga: Senhor, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu quero ter a fé, a transformação dos Colossenses. Eu quero ter essa fé que entendeu o Evangelho. Eu quero ter esse amor que suporta os irmãos, que perdoa os irmãos, que socorre os irmãos. Esse amor sobrenatural, fruto do Espírito, como diz Gálatas 5. Eu quero ter essa esperança que faz o coração pulsar e explodir de exultação. Eu quero. Quero ser um crente. Eu te recebo. Eu creio. Dá-me da tua água. Dá-me do teu pão. Eu quero ser um crente agora. Recebe-me. Perdoa-me. Lava-me. Transforma-me. Eu quero ser como esses colossenses. Eu quero que olhem para mim e digam: eu dou graças a Deus por você. Porque você tem a fé, o amor e a esperança. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos essas coisas. A crescermos, nós que já somos crentes, a crescermos na fé, na esperança e no amor. E aqueles que ainda não te conhecem, que possam recebê-lo. E passar por essa transformação tríplice, passando a ter essas coisas. Suplicamos isso, Deus Santo, em nome de Jesus, o Deus encarnado. Amém.